vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos.
A decisão do partido para ser oficial.
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Domingos no Zio. Felipe Moura Brasil.
Análise contundente, mas bem-humorada do fato na hora em que ele acontece.
Augusto Nunes.
Lula é o comandante do maior esquema corrupto da história.
José Maria Trindade.
Pois é, olha, técnicos do governo ainda trabalham.
Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião, você joga no nosso time.
Muito bem, muito boa tarde, meio-dia e um desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Uma sexta-feira triste para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, para os familiares que perderam entes queridos na tragédia envolvendo jogadores e funcionários do Flamengo no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. Já já a gente vai voltar com mais informações com relação a esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Gabriel Dias ao meu lado, tudo bem, Gabriel?
Tudo bom, Fausto, na medida do possível aqui nesse Camisa 10 de sexta-feira.
Bruno Prado, boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Fausto, Gabriel, boa tarde a todos, né? Um dia triste, né, para o futebol e para todos, né, para o país no geral. Mais uma coisa, uma tragédia que aconteceu, né? Tomara que daqui a pouco a gente tenha alguns esclarecimentos em relação a isso.
Vamos a uma janela comercial, mas boa tarde ao Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Fausto, companheiros, ouvintes da Jovem Pan e aqueles que nos acompanham pela imagem no nosso canal Jovem Pan Esportes. A sexta-feira amanheceu com muita tristeza, a gente vai trazer detalhes para você já já após o nosso intervalo.
Já já voltamos. Com o Camisa 10, um Camisa 10 diferente, né? Pra você que tá acostumado a gente falar dos clubes, evidente que a gente vai dar uma palhinha no final do programa, mas a prioridade é, sem dúvida, o que ocorreu no Rio de Janeiro com relação a atletas do Flamengo, a funcionários do Flamengo no CT Ninho do Urubu. Vanderlei Nogueira. Que dia, hein, Vanderlei?
Amanheceu com muita tristeza para todo mundo e logo pela manhã as informações começaram a chegar com um incêndio no centro, para você que está nos acompanhando agora, um incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu. conhecidíssimo do Flamengo, no Rio de Janeiro, e logo depois as coisas começaram a chegar. Com muita lentidão, porque naquele momento e até agora as informações ainda são imprecisas. Os bombeiros confirmaram, quando chegaram, 10 pessoas mortas e 3 feridos. Essa era a informação inicial. E depois soubemos que era na área de alojamento da categoria de base, que fica logo na entrada do ninho do urubu. Um alojamento destinado a garotos de 14 a 17 anos. De 14 a 17 anos. E aí, quem estava lá, quem não estava, nós soubemos instantes depois que lá estavam só garotos que não residiam no Rio de Janeiro. Porque como o treinamento foi cancelado em função do treinamento da equipe principal, que amanhã jogaria contra o Fluminense, eles cancelaram os treinamentos e liberaram a garotada que mora no Rio de Janeiro para ir para suas casas lá na cidade. Então foram embora. Ficaram só aqueles que são aqueles garotos que também integram a categoria de base do Flamengo, mas que vieram de outros estados, por exemplo. Né? Então eles ficaram lá, que é o local onde eles têm para morar. E lamentavelmente aconteceu durante a madrugada um problema. A informação chegou e nós fomos com muito cuidado, muita cautela mesmo, levando aos ouvintes da PAN. Chegaram 3 áudios, uma hora e meia depois de tudo isso, 3 áudios que chegaram à Jovem Pan de uma pessoa ligada ao Flamengo, ou funcionário, uma pessoa que frequenta, enfim, e que trabalha com base, que nos trouxe algumas informações, que agora, por exemplo, já foi confirmada. Uma delas é que aconteceu um problema no ar, ninguém sabia. Aconteceu um problema no ar-condicionado e aí deflagrou tudo isso. E acaba de ser confirmada essa informação pelo vice-governador do Rio de Janeiro, afirmando que a provável causa foi um curto-circuito no ar-condicionado, mas que ainda será feita uma perícia pelas autoridades, evidentemente. Então nós vamos mostrar agora, Falso, Bruno, Gabriel e ouvintes da Jovem Pan, para vocês, 3 áudios distorcidos, por motivos óbvios, a pedido da fonte. Então vamos acompanhar, mas é perfeitamente audível para você compreender esse desabafo que veio e chegou à Jovem Pan.
Foram 4 funcionários, 4 atletas da base e 2 em avaliação.
São 3 áudios, se o Wilson quiser, pode colocar um na sequência do outro, Wilson, por gentileza.
Explodiu um ar-condicionado no alojamento. Essa foi a causa. Essas coisas que acontecem em Minas... Essas coisas que acontecem, que aconteceu hoje no Flamengo, entendeu? Essas coisas que andam acontecendo aqui no Brasil, é tudo coisa que tem como evitar. Você entendeu? Mas só que nós moramos num país do olho grande, né? Da ambição. Né? Então quem sofre é quem perde a família. Entendeu? Quem sofre é a família. Né? Agora, você vê aqui no Flamengo ali, eu tô vendo agora, as caixas d'água tudo aberta no CT. 6 caixas d'água abertas. Né? Os caras fazem comida, blá, 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 blá. Né? Isso aí é uma grande falha. Pode ser pequena, mas é uma grande falha. Está mostrando o CT do Flamengo pro lado de cima, o helicóptero. Tem 6 caixas d'água sem tampa. Aí você olha, a caixa d'água está suja. Então o que acontece? Isso que aconteceu no Flamengo hoje é exemplo para outros clubes do Brasil. Entendeu? Principalmente para o Norte e Nordeste, onde são muito quentes. Orientação na base, entendeu? Orientação na base, né? Então, meu, se colocar o Ministério Público aí, em todas as categorias de base, 98% no Brasil fecha. fecha. Só tem coisa errada, só tem irregularidade, entendeu? Aí quando acontece isso daí, aí fica esse mimimi na televisão, chorando pra lá, metendo pau pra lá, é mensagem idiota, eu tô de luta, eu tô do c... Blá, 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 entendeu? Isso aí pra mim é tudo balela, entendeu? É tudo balela. Ah, morreu, enterrou, amanhã, depois, vai acontecer em outro clube. Lá em Minas, não aconteceu lá na cidade Mariana? O que que fizeram? Nada. Aconteceu agora em Brumadinho, entendeu? Aconteceu de novo, aliás, pior. E ninguém faz nada. E as outras barragens? Ninguém vai fechar, ninguém vai... Entendeu? Isso é tudo balela. Isso aí vai acontecer... daqui 2 meses vai acontecer em outro clube também.
Vários clubes brasileiros usam containers como alojamento para as categorias de base. É verdade que na medida que o tempo vai passando, alguns vão fazendo construções diferentes e vão abrindo mão desse sistema de alojamento. Mas vários clubes brasileiros usam. E pelo menos um clube aqui no Brasil, hoje pela manhã, ao tomar conhecimento dessa tragédia, pediu e foi atendido a presença do Corpo de Bombeiros da localidade para uma vistoria rigorosíssima. Não aconteceu nenhum problema com esse clube, mas uma vistoria rigorosíssima com os oficiais do Corpo de Bombeiros para corrigir algo que porventura esteja fora das normas de segurança. Foi feita uma oração no Rio de Janeiro pelos funcionários e torcedores que se aproximaram do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que foi o local onde aconteceu essa tragédia, e a gente vai mostrar para vocês.
Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
E mais uma informação para vocês. A tragédia poderia ser maior se garotos abaixo de 14 anos estivessem lá. Um deles, por exemplo, tem como agente o Wagner Ribeiro. Ele tem um garoto chamado Davi, que tem menos de 14 anos e que só não estava no alojamento exatamente por não atingir a idade que permite com que essa garotada fique de 14 a 17 anos no alojamento. Nós falamos hoje cedo com o Wagner Ribeiro, a ligação não estava muito boa, mas ele disse exatamente isso. Só não estava lá o garoto. Há uma foto, inclusive, nós colocamos já num dos nossos telejornais, a foto do garoto com o uniforme do Flamengo, jogando pelo Flamengo. Olha, já estão chegando familiares daqueles que foram atingidos e são trazidos, por exemplo, o que está num estado mais grave é o Jonathan, teve quase 40% do seu corpo queimado, e ele, a família dele é do Espírito Santo. O Flamengo já mandou buscar a família dele e ela está chegando. Também familiares do Cauã, que foi o primeiro identificado, que é de Fortaleza. O garoto tem 14 anos e a família também está sendo transportada para o Rio de Janeiro. Então, nós temos mais... Nós temos a bandeira meio mastro, né? Nós temos imagens, vamos mostrar para você também. Uma ação dos funcionários que não conseguiram chegar e também de familiares e também de torcedores. Aliás, centenas e centenas de pessoas foram para o centro de treinamento Ninho do Urubu. Bruno, você quer falar alguma coisa a respeito?
É uma coisa muito triste, né? O que a gente ouviu no áudio faz parte de um histórico no país, né? De uma comoção logo imediata, quando acontece alguma tragédia, mas que normalmente as coisas não são melhoradas. Às vezes uma tragédia, ela acaba puxando uma melhora, né? Vamos tomar cuidado com isso, aconteceu agora, fica claro que tem um problema aqui, vamos melhorar. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu no Flamengo, mas a realidade é que realmente as coisas elas vão deixando de lado. Quando acaba a comoção, todo mundo deixa de falar do assunto e as coisas seguem como estão. E aí depende muito da sorte de não acontecer nada de errado, depende muito de uma série de circunstâncias, e não realmente de uma mobilização para corrigir as coisas que estão erradas. Vamos ver o que exatamente aconteceu e tomara que, pelo menos, as pessoas que, que têm esse poder, têm essa capacidade, tomem atitudes para que esse tipo de coisa não aconteça em outros lugares também.
Enquanto o Fausto e o Gabriel estão já recebendo informações que chegam do Rio de Janeiro via as redes sociais e via as nossas plataformas, há uma nota aqui do Corpo de Bombeiros que diz o seguinte: bombeiros do quartel do Recreio, com apoio de militares do quartel da Barra da Tijuca, foram acionados na manhã desta sexta-feira para uma ocorrência de incêndio no centro de treinamento do Clube de Regatas Flamengo, que fica na Estrada dos Bandeirantes, 25.917, Vargem Grande. As chamas atingiram um dos alojamentos do local. 13 vítimas foram confirmadas, entre elas, 10 óbitos. Importante esclarecer que a identificação das vítimas encontradas em óbito, nome e idade, a identificação será realizada pelo Instituto Médico Legal. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, e o estado de saúde deve ser checado na unidade de saúde. As causas das ocorrências não são apuradas pelo Corpo de Bombeiros. E o diretor de comunicação da Federação do Rio de Janeiro informa a suspensão de qualquer partida de futebol no estado do Rio de Janeiro durante o final de semana. Novas datas estão sendo definidas numa reunião. Lembrando que amanhã teríamos o Fla-Flu. E, evidentemente, logo pela manhã, sem nenhum clima, né? As primeiras partidas que foram adiadas pela manhã foram as partidas dessa categoria da garotada. De 14 a 17 anos, todas elas foram suspensas e assim foram surgindo as outras informações. Personagens do Flamengo, vinculados ao Flamengo, que têm história no Flamengo, que passaram pelo Flamengo, como o Zico, por exemplo, o Léo Moura, disse que o Flamengo foi a casa dele nos últimos 10 anos, ou por 10 anos, e todos sabem do carinho que eu tenho por esse clube. A tragédia hoje devasta o coração de qualquer um. A federação, óbvio, já declarou luto oficial por 3 dias. A CBF e a Comebol já foram avisadas e, evidentemente, também irão se manifestar. Segundo o médico responsável pela cirurgia do garoto, aquele que eu disse que está num estado mais grave, Jonathan Ventura, ele teve 35% do corpo queimado e o estado dele é considerado grave. As informações vão chegando também e a gente vai levando para você. Temos mais alguma coisa aí, Fausto?
Não, Vanderlei, essa história aqui, a vida que segue, é real. A vida que segue mesmo e tem que seguir. Só não pode passar por cima desses fatos, né? Principalmente tratando-se de clubes tão grandes como Flamengo e outras equipes que também utilizavam dessa estrutura. Eu conversei com exclusividade com o Muricy Ramalho, ele vai entrar no final de semana, e no período da criação, da reestruturação da base do Flamengo, enfim, ele estava por lá. E ele fala sobre isso no final de semana, ele vai falar um pouco mais, mas vocês vão acompanhar um trechinho com exclusividade do Muricy Ramalho. Vamos acompanhar o Muricy.
Realmente o Flamengo está preocupando demais, né, com a estrutura. Isso já faz uns 2, 3 anos. Eu tive o prazer de começar esses projetos junto com a diretoria, de mudar, modificar a estrutura do Flamengo completamente. Hoje o Flamengo já fez seu segundo CT, e o CT antigo, que também era muito novo ainda, ia ficar para base. Já está um de mudança, né? E aí aconteceu essa tragédia. Realmente é muito triste com os familiares. E ainda que a tragédia poderia ser maior se tivesse treinamento, porque não teve treinamento, não ia ter treinamento hoje. Os meninos do Rio foram dispensados, mas aconteceu isso aí.
Realmente uma tragédia, um cara que é envolvido com o futebol, conhece todas as categorias, né? Então, foi muito importante ouvir a palavra do técnico Muricy Ramalho. E o Solari também, treinador do Real Madrid, falou sobre essa tragédia do Flamengo e também sobre o Sala, né? Jogador que foi encontrado morto após uma queda da sua aeronave.
As condolências para os familiares de Emiliano Sala e para esta tragedia que se está desarrollando en Brasil, para todos los implicados y todos los familiares.
Outro que fala é o Felipe Vizeu, hein? Felipe Vizeu, que foi cria do Flamengo, muito emocionado, ele também dá a sua declaração.
É difícil porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta, não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente, eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também. E a todos os familiares, muita força nos sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós.
É rápido, Fausto. Eu sei que você tem mais informações, mas eu tenho uma relação aqui que não é oficial, é a relação das pessoas mortas. Eu não vou divulgá-la porque eu não encontrei em nenhum outro lugar, recebi essa mensagem de uma pessoa que também eu acredito, mas eu prefiro aguardar um pouquinho mais. 4 mortes e 4 pessoas já foram identificadas. Arthur Vinícius Barros, garoto. O Christian Esmério, que é inclusive
goleiro da seleção
brasileira.
Exato.
O Arthur morava em Volta Redonda. Isso. Ia completar 15 anos
amanhã.
O Pablo Henrique Silva
é primo de um jogador do Vasco, o Erley.
E o Vitor Isaías. Esses 4 já foram identificados e confirmados pelas autoridades. Existem outros nomes aqui e evidentemente a gente vai aguardar um pouquinho mais.
Os que estão confirmados em atendimento, Vanderlei, é o Cauã Emanuel, o Francisco Isso. Diogo e o Jonathan Cruz.
Esse é o que está em estado mais grave, né?
Exatamente.
Olha, um pouquinho mais cedo, o Cláudio Castro, que é o vice-governador do Rio de Janeiro, deu uma entrevista coletiva. E nós temos o áudio aqui para ouvir o que é que o vice-governador disse sobre esse lamentável momento vivido no Rio de Janeiro.
Preliminares, até já colocadas na imprensa, apontam para um aparelho de ar-condicionado, mas ainda é muito cedo para dizer se foi por causa da rede que deu pico, se foi por causa do aparelho de ar-condicionado, se foi a rede interna daqui. É muito cedo, a perícia está trabalhando sobre isso. Eu tive aqui com o presidente do clube e com toda a sua diretoria, estão todos eles reunidos. Principalmente agora, para ajudar as famílias, é colocar o clube totalmente à disposição para que a gente realmente esclarecesse tudo, abriram as portas totalmente para que a polícia viesse, para que a perícia viesse. O sentimento lá dentro é que o clube realmente perdeu 10 filhos e nós sentimos que realmente tem muita vontade de esclarecimento também por parte da diretoria do clube. Tivemos todo o acesso que quisemos. E a princípio, inicialmente, é muito cedo ainda para a gente dizer, porque ainda está em processo de perícia, mas a princípio teria sido um ar-condicionado, e saber as causas do ar-condicionado ter realmente pegado fogo, que é o que agora são as próximas perguntas a serem respondidas.
Atenção, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está se pronunciando nesse momento e você acompanha aqui no Camisa 10 pela Jovem Pan. Vou
dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas.
Aí está a palavra do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Eu queria só dizer que, pelas informações que nós recebemos, que aquela área que era destinada ao alojamento dessa garotada, naquela área existiam 6 containers com 5 camas em cada container. 6 containers com 5 camas em cada container. E pelas informações, nós já disse aqui que são 10 pessoas mortas e nós confirmamos aqui 4 nomes. Temos os outros nomes, vamos aguardar um pouquinho mais, mas a informação que chegou é que, e os senhores ouviram o áudio que chegou para nós, é de 4 funcionários, 4 garotos que integram a base do Flamengo e 2 garotos que estavam em avaliação para saber se eles passariam ou não para integrar a categoria de base do Flamengo. Então a função e a confirmação de jogadores e jogadores da base, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Mas o número permanece sendo 10 óbitos.
Aliás, Vanderlei, uma estrutura que não é, desconhecida do futebol brasileiro, né? É uma estrutura muito utilizada na base do futebol brasileiro, esses dormitórios, né? Esses dormitórios provisórios. E isso realmente precisa passar por uma fiscalização. Vanderlei, o pai de um atleta que sobreviveu, ele deu uma entrevista e temos aqui com imagem e com áudio na PAN.
Foi quando eu consegui falar com ele, ele tá chorando muito, entendeu?
Ele perdeu os amigos, ele conseguiu escapar?
Conseguiu. Ele conseguiu chamar um, que é da mesma categoria dele, que é o que a gente conhece como Bolívia, que tá no hospital. É só ele tá muito abalado, né? Eu ligo para ele, ele não consegue falar, só chorando.
Explica como ele fugiu, como ele conseguiu fugir.
Ele falou, pô, pai, eu quando começou a pegar o fogo, eu só vi a fumaça, saí correndo, consegui chamar o Bolívia e a gente saiu correndo.